O que está em vigor aí é o princípio da confiança. É possível, sim, daí documentado ele buscar uma liminar judicial para conseguir um crédito a favor dele ou da empresa dele. Desde que, aí, ó, olha que interessante, tem que entrar no Bacen, pegar o endividamento para entender como é que esse endividamento está colocado lá dentro, porque numa dessa o banco anotou ele como causador de prejuízo nesse momento para se beneficiar de legislação tributária. Olha como o negócio fica amplo. Mas se tudo o que eu falar aqui se encaixar, não tiver como causador de prejuízo, ele provar que ele já tem uma relação estabelecida com esse banco há anos e documentalmente que ele vai poder ter capacidade de pagamento, é possível almejar uma liminar a favor dessa pessoa ou dessa empresa para conseguir esse crédito.
O senhor gostaria de falar mais alguma coisa sobre a questão bancária? Que daqui a pouco a gente vai para os contratos, porque tem muitas
É,
pessoas
a
querendo
questão
saber
do
também.
banco, assim, ó, o que tem nos chamado muita atenção é muitas vezes a falta de piedade e caráter dos gerentes de bancos, né? A gente tem recebido muita informação de bancos que, quando recebem uma solicitação nossa, dizem para o cliente que o advogado está instruindo ele de forma errada, que esse direito não existe na lei, estão orientando o cliente que, se ele tirar o advogado da jogada, isso para outros advogados também, o banco vai trazer um bom benefício para ele, usando de ameaças veladas. E eu posso afirmar que 100% que tudo que é falado por advogados da área pode ser cumprido. Então fiquem atentos, não caiam na lábia dos gerentes. Gerente não é amigo de ninguém. Eu sinto muito falar isso. O gerente, ele tem metas para bater, e é isso que preocupa ele com o dia a dia, porque ele também está preocupado com o pão nosso de cada dia dele, para a família dele. E a minha orientação para os consumidores e empresários em geral é que busquem valer os seus direitos. Há N direitos em jogo no momento, e as pessoas muitas vezes nem sabem ou vão ouvir o que o gerente está falando de forma irregular e são desestimulados a procurar o direito deles.
Vou pedir para o pessoal que está encaminhando as mensagens que mandem as mensagens por texto, não é? Em texto, porque daí facilita, né? Eu tenho aqui umas mensagens de áudio, daí não dá para a gente abrir aqui e ouvir e ao mesmo tempo conversar com o Dr. Donato Souza. Ainda, daqui a pouco a gente vai falar sobre os contratos, são 10 horas e 16 minutos, estamos conversando com o especialista em direito bancário, doutor Donato Souza. A questão do IOF, um detalhe interessante também, quando a gente fala, doutor, e a gente observa também algumas dúvidas, a pessoa está pendente lá, está com a dívida e tal, ele vai renegociar, ele
Sim.
vai fazer lá um novo parcelamento, enfim, vai renegociar com o banco. Não pode incidir novamente o IOF, é isso?
O IOF é imposto sobre operação financeira, já foi pago no contrato anterior. Não é divulgado e as pessoas não têm conhecimento desse sistema, como ele funciona.
Aí o banco faz um novo contrato.
Só que quando você vai olhar a contabilidade do banco, que isso aí é público, ou você vai. Sempre eu vou falar sobre as leis de Basileia, porque é de lá que emanam as diretrizes. Ou as próprias regulamentações do Bacen. A gente tem que entender que a natureza jurídica daquele novo contrato, embora ele diga que é um empréstimo, a verdade é que ele não é. Ele tem natureza jurídica de renegociação. E como renegociação, não pode haver incidência de novo IOF. O que o banco está fazendo naquele momento é declarando publicamente para o sistema financeiro que aquela pessoa, ela não tem condição de pagamento, está inadimplente e que ele vai dar um parcelamento alongado para ela. É importante observar na renegociação se os juros do contrato anterior, principalmente quando é parcela fixa, eles estão sendo expurgados, porque quando você compra um contrato em parcela fixa, o juro do futuro já começa a ser pago no presente. Então tem que fazer o estudo do contrato anterior para entrar no termo correto da renegociação. E muitas vezes o próprio extrato bancário vai denunciar que o banco não está cumprindo as normas do sistema financeiro ao renegociar esse contrato com o endividado.
Uma pergunta do Adriano, ele diz o seguinte: eu tenho um contrato, não está atrasado nada. Eu gostaria só de saber da opinião do Dr. Donato. Tenho um contrato, já paguei 30 meses, é de 60 meses. Eu posso fazer uma portabilidade ou buscar um juro menor para diminuir a parcela? Isso é possível?
Isso é possível, sim. Ele vai até uma instituição bancária que oferte uma taxa de juro mais barata, o que não necessariamente vai trazer para ele menos juros, tá? Tem muitas regras no meio das tabelas dos bancos, sistema de amortização, se a capitalização está sendo feita em periodicidade mensal, trimestral, diária, enfim. Ele tem que primeiro observar todas essas regras para ver se é viável fazer a portabilidade. Muitos vão até o banco e falam: ah, eu pago uma taxa de 1,8 e o banco vai me dar uma taxa de 1,50. Isso é uma regra que eu pagaria menos? Não necessariamente. Eu tenho que acionar o sistema de amortização para eu ver quanto que eu estou devolvendo de capital e o quanto de juro. Mas, a grosso modo, ele pode sim buscar uma instituição financeira e fazer a portabilidade para outra com uma parcela menor.
Mas interessante, doutor, de repente, até para contribuir aqui, se a pessoa pagou 30 e restam 30, um total de 60, quando ele faz... A maior parte, me parece, dos juros se cobra na primeira...
Na etapa inicial. Na
etapa inicial.
De repente, na mente dele, ele pensa, eu já paguei metade do contrato, ele não pagou.
Esse que é o problema. Então, entende? Provavelmente, o juro vai ser menor e a parcela vai ser maior.
Pode ser.
Acontecer.
A irregularidade do primeiro banco vai continuar gerando um dano para ele na portabilidade para o segundo banco. Porque quando você tem uma taxa de juro elevada acumulado com um longo período, como é o caso dele, a incidência, isso aqui, olha, eu não quero nem entrar no mérito se tabela fixa capitaliza ou não o juro, não vou nem entrar nessa discussão. Isso aí é uma regra do autor que criou a tabela. Não adianta aqui no Brasil tentar inventar a roda, ela já foi inventada. Aí a minha orientação para quem quiser contraditar é que vai estudar, vá ler os livros. Como toda ciência obriga você a ler os livros, no direito é obrigatória a leitura para você poder debater um tema. Então, se alguém quiser debater esse tema, eu não vou nem entrar no mérito. Quando você tem juro alto acumulado com longo período, o efeito do juro composto é catastrófico para o devedor. Porque agora eu não consigo fazer de cabeça a tabela do pagamento de metade da dívida dele, mas é possível fazer isso aí. Quando eu uso essa tabela, por exemplo, ele vai estar pagando metade da dívida dele, por exemplo, lá na parcela 42 e não na 30, como ele está pensando.
Agora, se ele paga o contrato até o final, de alguma forma fica mais ou menos justo.
Não é justo porque, assim, ó, nenhuma taxa de juro ofertada é o que realmente é praticado. Uhum. É uma regra também. Nenhum banco vai dar a taxa de juro para um cliente e falar para ele o real valor que ele está pagando no tempo.
Interessante.
Isso aí a matemática financeira desmistifica sem problema nenhum.
Isso significa que todos os contratos tem podem fraude. Ser
todo contrato,
revistos, pelo menos.
Todo contrato tem uma fraude na oferta do juro. Ah, Donato, mas o banco falou para mim que a minha taxa de juros é 30% ao ano. Concordo, mas se ele devolver em 12 meses. Se ele começar a pagar em 24, 36, quanto mais alongado for, pior para ele. E muito mais rentável é para o banco. Então, o que eu quero dizer? Estou quebrando um paradigma. Na mente das pessoas, elas olham e pagam, eu estou pagando 30% ao ano no meu financiamento. Mas se é para 60 meses, que são 5 anos, não é 30%. Essa taxa pode estar em 45% ao ano, só que ela não consegue visualizar isso porque depende de uma calculadora científica.